Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão ordinária do dia 13 de dezembro de 2011. Senhoras e senhores, neste momento, dando continuidade aos nossos trabalhos, passarei a palavra à senhora secretária para fazer a leitura da pauta do dia.
Ata da 32ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2011, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo Vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, Surama Santana de Souza Martins, João Ricardo Lima da Costa, Jesse James Lima Miranda, Adecarleto Rodrigues da Silva D, Amadeus Luiz Pereira Júnior e Edivan Pereira de Miranda. Não compareceu o senhor vereador José Lourenço Mozinho Mota. A presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta à presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, com ressalva. Lido os ofícios números 03134, 005511, 3344, 2251, todos o Fundo Municipal de Saúde, do Ministério da Saúde. Lido o comunicado número CM27-7805-2011, do Ministério da Educação. Lido o ofício número 097-2011, da Colônia de Pescadores, Z19, de Guadalupe, Piauí. Lido o memorando número 004-2011, da Comissão Permanente de Licitação. Lido o memorando número 004-2011, da Comissão Permanente de Licitação. Lido o convite da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Lido o ofício número 004-2011, do excelentíssimo vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre. A presidenta Ana Lúcia coloca o projeto de lei número 013-2011, de autoria do vereador João Ricardo Lima da Costa, em discussão. O autor defende seu projeto. Usam a palavra para defender o projeto os vereadores Amadeu Júnior, Ana Lúcia, Surão Martins, Adecarto Adê, Edivan Miranda e Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. Lido o parecer número 054-2011 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 03-2011. O projeto de lei número 03-2011, de autoria do vereador João Ricardo Lima da Costa, que dispõe sobre a obrigatoriedade da arrecadação de tributos, taxas e impostos municipais através de guias bancárias de arrecadação para uma conta específica e da outras providências, é aprovada por unanimidade. A presidenta Ana Lúcia coloca o projeto de emenda número 001-2011, de autoria do vereador Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, em conjunto com os vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Edivan Pereira de Miranda e Jesse James Lima Miranda, em discussão. O autor defende seu projeto. Usam a palavra para defender o projeto dos vereadores Amadeu Júnior, João Ricardo, Adivan Miranda, Adecarto, Surama Martins e Ana Lúcia. Lido o parecer número 055-2011 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de emenda número 001-2011. O projeto de emenda número 001-2011, de autoria do vereador Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, em conjunto com os vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Edivan Pereira de Miranda e Jesse Jamo Lima Miranda, que emenda a lei que estabelece critérios para concessão de auxílio eventuais às pessoas carentes por parte da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. É aprovada por unanimidade. A presidenta Ana Lúcia justifica a ausência do vereador José Mota e faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Edivan comenta sobre a sessão passada e justifica sua ausência. Pede à Rádio 97 que diga o nome dos vereadores nas matérias e não diga à Câmara de Guadalupe, para não generalizar. Informa os dias de vacina dos animais no interior. O secretário de Saúde lhe comunicou. O vereador Jesse James diz que a matéria do jornal do Diário do Povo não foi informação da rádio, e sim que colheu no Ministério Público. O vereador Edivan pede que diga o nome dos vereadores para não generalizar. Pede providências quanto a poços Poças de Lama, na Rua do Fausto. Com a palavra, o vereador Pierre comenta sobre o pronunciamento do vereador Edivan sobre a última sessão. Fala sobre o seu pronunciamento. Destaca seu documento apresentado à mesa pedindo providências. Ressalta a sua eleição. Faça uma sugestão à Justiça Eleitoral. Destaca que está sendo muito perseguido e que está judicializando a questão. Fala que dia 1º de dezembro foi o Dia Mundial da AIDS e também Dia Mundial da Justiça. Com a palavra, o vereador João Ricardo declara que se junta às palavras dos vereadores Edivan e Pierre. Comenta sobre as denúncias. Cita as condições do lixão de Guadalupe. A presidenta Ana Lúcia cita valores pagos à coleta de lixo. O vereador João Ricardo lamenta as emendas rejeitadas à LDO. Destaca o relatório do Tribunal de Contas apontando acertos e irregularidades. Cobra o plano de cargos e salário. Cita denúncia feita anteriormente. Pede ao Poder Executivo mais zelo por nossa cidade. Com a palavra, o vereador Adecarto convida todos para o culto no domingo. Comenta sobre os debates na Câmara. Destaca a mudança que está ocorrendo em Guadalupe e seu posicionamento por uma Guadalupe melhor. Ressalta que se fizer denúncias, será baseadas em provas reais. Destaca a linha de trabalho que devemos adotar. Com a palavra, o vereador Jesse James comenta sobre as suas discussões. Fala sobre as estradas no interior. A vereadora Suran Martins alerta que a bomba do Poço das Bravas há 15 dias deu problemas, que foi a própria comunidade que teve que comprar outra bomba. O vereador Edivan pede ao consórcio para deixar acesso para as propriedades na beira do rio. O vereador Jesse James comenta sobre a sessão passada e as denúncias. Lamenta que tenham dito que tem vergonha de ser vereador. Lamenta que tenham dito que tem vergonha de ser vereador. O vereador João Ricardo destaca o trabalho da Câmara. O vereador Jesse James lamenta as discussões que não levam a nada. Pede aos vereadores para fazermos nosso papel principal, que é fiscalizar. Reclama da poça causada pelos carros quando vem do consórcio e pede ao consórcio que passe a pipa no local. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior convida o povo de Guadalupe aos festejos de Nossa Senhora de Guadalupe. Registra o tema da Igreja Matriz, que é a inclusão social. Destaca a campanha de arrecadação de fundos e a realização de um bingão. Comenta sobre o abastecimento de água na quadra 14. Convida os moradores para a reunião para buscar a solução para o problema. Sugere a criação da Associação de Moradores do Centro com o nome de AmoCentro. A vereadora Surama fala que tinha essa preocupação e que já tinha falado com a professora Josélia Freulali sobre a associação e soma ao vereador nesse projeto. O vereador Amadeu Júnior destaca sua oração de início do dia. Ressalta que daqui em diante virão mais acusações e nem sequer o direito de resposta terá. Pede direito de resposta proporcional ao agravo e que, se não for dado, irá aos meios de comunicação e buscará a tutela judicial. A presidenta Ana Lúcia, em suas considerações finais, agradece a vereadora Surama pelo não uso da palavra, devido ao adiantado da hora. Destaca o regimento interno. Ressalta sua gestão. Parabeniza o vereador Pierre por não ter procurado assessoria jurídica desta casa. Destaca que pediu a ata na íntegra da última sessão. Pergunta em que momento não deu espaço para os vereadores Adecarto, Amadeu Júnior e José Mota. Comenta sobre a entrevista concedida aos vereadores à rádio. Comenta sobre a última sessão. Declara que está pronta para responder a qualquer processo. Comenta sobre a licitação de aluguel de carro na Câmara. Ressalta o memorando do presidente da comissão de licitação. Fala sobre vigência de contratos. Cita o relatório do Tribunal de Contas. Comenta sobre aluguel de carros na Câmara e Prefeitura. Destaca a sua gestão e a anterior. Comenta sobre os pagamentos na Prefeitura. Comenta sobre o pedido dos contratos da Prefeitura. Lembra o pedido de tomada especial de contas do vereador Amadeu Júnior e entrega todos os extratos de janeiro a novembro ao vereador. Lembra como o vereador Amadeu Júnior lhe dirigia... Lembra como o vereador Amadeu Júnior lhe dirigiu a sua pessoa, aquela mulher que se disse assistente social. Ressalta que achou isso pesadíssimo. Lamenta que tenha dito que sente vergonha em ser vereador, pois tem orgulho em ser vereadora. Lembra que o prefeito disse que não tem um pingo de saudade desta casa. Lamenta as palavras do vereador Amadeu Júnior. Aquela mulher não tem moral para falar em licitação. Destaca que é funcionária do hospital, da Secretaria Estadual de Saúde. E lembra que está. E lembra que também falou em 8 ou 9 funcionários que não trabalham no hospital. Comenta sobre a eleição da coligação que elegeu o senhor Allen. Destaca como defendia o prefeito quando era líder do prefeito. Ressalta sua gestão no hospital e na Secretaria Municipal de Assistência Social. Destaca que, enquanto for presidenta nesta casa, a ordem será mantida. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes. Da sessão passada.
Alguma ressalva? Sim?
Eu tenho ressalva.
Alguma ressalva?
Eu tenho ressalva.
Faça por escrito, por gentileza. O secretário está terminando de ajeitar ali umas emendas. O senhor, por gentileza, faça por escrito que ele...
O vereador Amadeu Júnior tem ressalva, e são várias. A começar, porque a vereadora, presidente, diversas vezes usou pejorativamente o nome do vereador. Em nenhum momento colocou na ata. Por que que desapareceu? A vereadora disse que eu tenho uma irmã, professora Nicásia, que recebe sem trabalhar. Isso vai ter que constar em ata. A vereadora disse que o vereador Amadeu Júnior, leva tudo na vantagem. E isso tem que ser colocado em ata. A vereadora também falou, aproveitando inclusive, espere, vereadora, está na hora da minha fala. Aproveitando.
Estou esperando as ressalvas.
Aproveitando o fato de meu microfone estar desligado, até insinuou que eu teria recebido uma secretaria de meio ambiente através de chantagem.
Para colocar na ata.
E isso tem que constar em ata, porque tudo isso vai ser objeto de processo que eu vou fazer contra você.
Não estou perguntando, eu estou perguntando a...
Fique sabendo, todas essas ressalvas têm que constar...
Vereador, questionamento, vocês...
Eu não estou lhe perguntando se você perguntou, não. Acontece que você diz uma coisa e não coloque na ata.
Você sim. Respeite.
Você sim, que no pronome de tratamento não existe nenhuma regra que... Que diga isso, que não posso chamar de você. No mínimo você. Que não teve coragem de colocar na ata as acusações que fez contra mim. Respeite você. Respeite você. Aqui você é igual a todos nós. Não é maior que a ninguém. Igual a todos nós. Respeite os vereadores de Guadalupe. E conste na ata assim, senão eu vou lhe interpelar judicialmente.
Senhoras e senhores guadalupenses, mais uma vez eu peço...
Mais uma vez, Vossa Excelência está... omitindo uma ata que é um documento público, e a ata, sendo um documento público, tem que ser colocada na íntegra. Porque é mais uma ação sua. É mais uma ação sua para tentar omitir e distorcer o que é dito na sessão.
Eu estou solicitando,
não só o vereador Amadeu, mas o vereador Ade e o vereador José Mota foram citados e foram acusados. Em nenhum momento, poxa, na ata.
Eu coloquei as ressalvas. O senhor está fazendo as...
Ou esta vereadora vai dizer que não disse tudo isso.
É o que está no áudio, vereador.
Até que enfim, né, vereadora?
Está no áudio.
Até que enfim, né, vereadora?
Lógico.
Pois olha, fique sabendo que aqui você é igual a todos nós.
Sempre fui.
Não demonstra.
Sempre falei, sempre
não demonstra.
Problema seu.
E que nós temos direitos e vamos atrás deles. E se não constar na íntegra,
depois de um ano,
nós vamos interpelar, vamos interpelar judicialmente, queremos a ata na íntegra.
Depois de um ano,
é uma omissão, é uma omissão que não pode constar.
Uhum. Pois vá, já deixou passar um ano e não foi atrás dos seus direitos. Está bem tardio.
Fique tranquila, porque a justiça tarda, mas não falha.
Eu gostaria de estar nessa mesa a ressalva, as ressalvas da ata. Vereador AD, por gentileza. A ressalva da ata para constar.
Senhora presidente, falou.
Olha, vocês têm que entender, por gentileza, o assunto que está sendo tratado no momento. Neste momento, a senhora secretária terminou de fazer a leitura da ata. Eu coloquei, foi dito aqui, alguma ressalva? Se está na... Algum vereador que estiver ressalva, nunca foi deixado de fazer ressalva nesta casa. Então, eu solicito a gentileza dos senhores vereadores que têm ressalva à ata do dia 7, encaminhe a mesa para o senhor secretário baiano digitar. Por gentileza. Mais algum? Alguma ressalva mais?
Eu tenho a minha que foi dita. Minha
faça a ressalva, vereador, a ata.
Do meu nome e da minha família.
É, ressalva.
Então, respeito,
vereador, ressalva respeito. A ata.
Estou dizendo. É pra...
Pois faça, vereador, estou esperando.
Estou dizendo. Para me
escrever. Pois diga aí que eu escrevo.
Fala. Diga aí que ela escreve.
Vereadora, presidente, falou do nome.
Vereador, só concha na ata o que foi dito na sessão.
Na pois, sessão.
Pois não.
Ela disse que leu a ata da sessão anterior.
É lógico.
Não consta o nome da minha esposa, que já foi diretora de do hospital, foi tesoureira geral, mas nunca levou um quilo de carne para casa.
O nome de sua esposa foi comentado nessa sessão. Hoje, o senhor tem certeza?
Comentado.
O nome da senhora auxiliadora.
Pegue aqui
o áudio. O áudio está aqui, vereador. Pois não. Caminhada ressal. Encaminhada a ressalva, senhores vereadores, para a ata, que ainda vai ter que ser corrigida hoje.
Presidente. Enquanto vereador, o promotor disse para mim.
Vereador, no momento.
Qualquer momento, quem quiser ver, pode ir lá no fórum.
Vereador, vereador.
A fita está lá.
Senhor vereador José Mota, o momento é para a ressalva da ata.
Estou dizendo.
Encaminhe a mesa.
Eu encaminho todas as obrigações.
Encaminhe que o secretário vai digitar. Dando continuidade.
Esse problema em relação à íntegra da ata ou não. Então, acho que daqui para frente tem que se colocar tudo na íntegra.
Agora querem na íntegra. Já estão querendo na íntegra.
Acontece, vereadora, só um minuto. Vereadora Surama, só um minuto. Parece que só quando é conveniente a vereadora presidente é que só coloca a ata na íntegra.
Não,
agora, por exemplo, foi na sessão passada, foi assim, velho.
A sessão passada foi na íntegra.
Foi na íntegra.
Foi na íntegra.
Agora,
pelo fato que ocorreu nesta casa.
Como a vereadora presidente falou uma série de mentiras, está com medo de responder judicialmente sobre elas, vereador, não colocou na ata. Então, o que o vereador Amadeu Júnior pede é que seja feita a ata na íntegra, não é ressalva. É na íntegra. Assim como foi feito na sessão passada, que se faça nessa também.
Pois, neste momento, a presidência dessa casa determina que o secretário baiano vai refazer a ata na íntegra.
Ótimo.
Amanhã nós leremos aqui e fazemos a aprovação ou não da ata.
Correto.
Dando continuidade aos nossos trabalhos, solicito a senhora secretária que continue a pauta do dia.
Ministério da Saúde, Brasília, Distrito Federal, 12 de dezembro de 2011. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97. Programa, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. Valor bruto, R$4.168,83. Excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Adecarto Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior e José Lourenço Mozinho Mota, vereadores do município de Guadalupe, aí vem solicitar o que segue. Cópia da ata da posse dos vereadores do município de Guadalupe na atual legislatura, cópia da ata de eleição e posse da mesa diretora do biênio 2011 a 2012, cópia da ata da sessão ordinária do dia 7 de dezembro de 2011 na íntegra. Temos termos em que pede deferimento, Guadalupe 12 de dezembro de 2011. Como falei anteriormente, os vereadores AD, Amadeu e José Mota. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Adecarto Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior, José Lourenço Mozinho Mota, vereadores do município de Guadalupe, vem com fundamento no artigo 5º da Constituição Federal, expor e requerer o que segue. Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe, do dia 7 de dezembro de 2011, a vereadora que ora exerce o cargo de presidente da Casa Legislativa, usou da palavra injúria, defama, defamação e calúnia. Os vereadores... A vereadora que ora exerce o cargo de presidente da Casa Legislativa usou da palavra injúria, difamar e caluniar os vereadores. Vou ler como está aqui. Os vereadores requerentes, ofendendo-lhes a imagem, a moral e a dignidade, sem lhes conceder o direito de resposta. A Constituição Federal estatui. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Isto posto requer o direito de resposta pelo mesmo tempo em que perdurarem as agressões. Termos em que pede deferimento, Guadalupe 12 de dezembro, vereadores AD, Amadeu e José Mota. Ofício 364/2011, Guadalupe, 8 de dezembro. Senhora Presidente, com o presente, vimos a esta augusta casa apresentar requerimento feito pelo senhor Antônio Ferreira Santiago, requerendo que seja firmado o contrato de superfície referente a um terreno localizado na quadra G, Casa 20, Coab, nesta cidade, que, em conformidade com o que dispõe a lei orgânica deste município, o contrato a ser firmado entre a prefeitura e o senhor Antônio depende de autorização legislativa. Razão porque estamos enviando o requerimento do requerente com os documentos que o instrui para o devido parecer desta casa. Renovamos protesto de estima e levar à consideração. Atenciosamente, o Ali Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Guadalupe, 29 de novembro de 2011, ofício 359/2011. Com o presente, vimos a esta augusta casa apresentar requerimento feito pela senhora Márcia Machado Moura Vieira e seu marido Luiz Gonçalves Vieira, sobrinho, requerendo que seja firmado o contrato de superfície referente a um terreno localizado na quadra 43, casa 150, centro, nesta cidade, que, em conformidade com o que dispõe a lei orgânica deste município, o contrato a ser firmado entre a prefeitura e os requerentes depende de autorização legislativa, razão porque estamos enviando o requerimento com os documentos que eu instrui para o devido parecer desta casa. Ressalte-se que havia um contrato de enfiteuse com outra pessoa que foi notificada via diário dos municípios, não sendo localizado, razão porque foi cancelado o título de aforamento referente ao lote em comento. Renovamos protesto de estima e levar em consideração. Atenciosamente, o Ali Rodrigues Mozinho, prefeito municipal. Guadalupe, 8 de dezembro de 2011, ofício 365/2011. Senhora Presidente, com o presente vimos a esta augusta casa apresentar requerimento feito pelo senhor, pela senhora Luzenita Silva Souza, requerendo que seja firmado o contrato de superfície referente a um terreno localizado na quadra 36, número 3, centro, nesta cidade. Que, em conformidade com o que dispõe a lei orgânica deste município, o contrato a ser firmado entre a prefeitura e a requerente depende de autorização legislativa. Razão porque estamos enviando o requerimento do requerente com os documentos que o instrui para o devido parecer desta casa. Renovamos protesto de estima e a levar a consideração. Atenciosamente, prefeito municipal, Wally Rodrigues Mozinho.
Senhoras e senhores, neste momento eu passo à comissão de legislação, justiça e redação final. Os três processos. Só gostaria de chamar a atenção dos senhores. Não sei se vocês perceberam, o senhor prefeito municipal de Guadalupe não nos solicita autorização legislativa para a legalização desse terreno. Todos os três, ele está solicitando que seja firmado um contrato de superfície entre esses senhores solicitantes e a prefeitura. Chamo mais uma vez a atenção que em um dos processos a carta de aforo foi processo de cancelamento. Então, neste momento eu repasso aos senhores da comissão, peço uma atenção especial. São terrenos que a prefeitura está doando a esses três senhores. Então, chamo só a atenção nesse momento, passando a comissão, e gostaria ainda de, antes do encerramento do nosso ano legislativo, a gente já dá um parecer para não ficar para o próximo ano. Vamos dar continuidade, senhoras e senhores, e como havia feito comentário na última sessão, que hoje, a sessão de hoje, nós iríamos fazer a discussão da LDO, que é o primeiro procedimento. Aliás, primeiro procedimento nessa... A LDO já foi votada e aprovada nesta casa, emendada, mais de 40 e poucas emendas, foi, vereador João Ricardo? Se não me engano, 60 e poucas emendas, algumas vetadas, rejeitadas, o veto devolvido à Prefeitura Municipal. Então, neste momento, eu coloco em discussão o plano plurianual. Só gostaria de chamar a atenção dos senhores vereadores que o prefeito municipal de Guadalupe enviou a LDO discutida, votada e aprovada nessa casa com várias emendas. Em seguida, ele encaminhou o orçamento no dia 30 de setembro de 2011. Só depois, um mês depois que o orçamento estava aqui, é que ele manda a atualização, a revisão do PPA. Ficou um pouco difícil, eu não sei se vocês não sentiram dificuldade de fazer essa análise. Mas eu senti dificuldade. Mas a gente, neste momento, coloca em discussão o PPA, o Plano Plurianual 2010-2003, uma revisão atualizada para o exercício de 2012. A palavra está facultada para o vereador que queira discutir o PPA. Solicito a gentileza dos senhores vereadores que usar da tribuna, neste momento, que está em discussão o PPA. Revisão e atualização para o ano de 2012. Por gentileza, senhores vereadores, não nenhum outro assunto neste momento. Neste momento, só em discussão o PPA. Alguém gostaria de usar a palavra? Com a palavra o senhor vereador João Ricardo.
Senhora presidente, senhor vice-presidente, sua secretária, demais vereadores, cordial boa noite, estendida à população guadalupense. Eu só queria fazer alguns comentários em relação à PPA, justamente esse atraso intempestivo que o prefeito tem mandado a LOA e posteriormente o PPA. E principalmente em relação à previsão orçamentária. Primeiramente, ele mandou com valor superior ao atual PPA, que ainda, exatamente, superestimado, e depois ele mandou o PPA já corrigir, já colocando o orçamento, já colocando o PPA nas condições do atual orçamento para 2012. Então, isso aí muito me chamou a atenção, em um orçamento que hoje, exatamente, estamos na faixa de 34.674.000 reais, enquanto a nossa previsão orçamentária para esse ano, 2011, não chega a 20 milhões. É claro que nós, né, na PPA, nós temos planos e alguns planejamentos que são belíssimos, que se realmente, se o prefeito tiver esse espírito empreendedor e compromisso, ele poderá, sim, trazer bons objetivos para a população guadalupense. O que me deixou mais apreensivo são algumas reivindicações, tanto de alguns servidores públicos, assim como algumas vantagens. Mas nada que isso possa ser alterado ou modificado durante o decorrer do ano de 2012. Não mais a relatar, presidente, em relação ao PPA, eu não vejo muito que a gente possa ser discutido, mas o que me chama a atenção é só o valor estimado, que é muito alto, motivo que o Tribunal de Contas vem alertando a cada relatório de prestações de contas do nosso município, e além de créditos suplementares de 50% que você puder ficar alterando essas pastas. Então, isso muito me preocupa em relação à lisura e à transparência pública que nós precisamos ter para que a gente possa controlar o nosso erário público. Então, para o mais, é só isso, presidente. Meu parecer ao PPA não poderia ser diferente, mas eu vou votar favorável, na esperança que o que está aqui dentro realmente seja executado. Porque eu vejo prefeituras com orçamento bem menores e fazer eventos de grande porte. Exemplo, nosso vizinho trouxe uma banda na Onda de Caju, bem aqui para o interior de Arto Passo. Veja só, né? Então a gente espera que o orçamento, que essas coisas grandes realmente venham para o nosso município. É uma pequena comparação. Obrigado, presidente.
Ou não, vereador?
O PPA aí, foi bom, você só deixou bem esclarecido tudo, mas eu tive no Tribunal de Contas, acho que algum vereador também teve por lá, e ouviu do pessoal da DEFAN e tudo, ele dizendo o seguinte: rapaz, seria a coisa melhor do mundo se o orçamento que o prefeito mandasse para a Câmara conseguisse todos os recursos daquele valor. Era sinal que ia aparecer muitos serviços, muitas coisas no seu município. Ele disse: olha, o papel de vocês é apenas fiscalizar. Para isso, ele disse, para isso nós mandamos aqui um relatório para a Câmara, para a Prefeitura, informando o percentual, como você falou aí, realmente. Você falou um percentual correto, é isso que você falou, está correto. Porque esse orçamento de tantos mil reais, 34 milhões, seria a coisa menor do mundo se ele conseguisse tudo isso. Pelo menos está chegando agora aqui, eu estou aqui em mãos, aqui com a cópia aqui, quem quiser, um vereador quer ver aqui, de 360 mil reais para o ginásio poliesportivo da Lida, Cruzeiro e Bela Vista. E o outro está chegando aí, o Osmar Júnior está terminando do outro aí para ser liberado. Então, o senhor falou mesmo, realmente, vindo todos aqui, a cidade vai desenvolver e muito, e a comunidade de modo geral. Viu, vereador? Eu achei muito importante essas palavras, bem colocadas.
Pois não, vereador.
Então, obrigado.
Vereador José Mota, quando a gente coloca assim, que o próprio tribunal, ele acha estranho quando o motivo tão elevado da previsão orçamentária do município. Para o ano de 2010, foi feita uma previsão de R$ 27.400. Nós votamos nessa casa, o senhor lembra. Teve muito problema, a gente voltou. Mas aí o município só teve uma receita de R$ 18.753.000. Quando o Tribunal de Contas... Eu sei, vereador, eu sei. Está tudo, está incluído tudo. Vereador, eu fiz um levantamento completo. Eu fiz um levantamento completo. É. Mas assim, vereador, a gente pergunta, a gente questiona e pergunta... Aonde o município vai ter essa receita? Essa receita vai vir de onde? Tá, vereador, mas é o que eu estou lhe dizendo, superestimada. O município de Guadalupe não vai ter nunca, esse próximo ano, uma receita de R$ 34 milhões. Seria, vereador, o senhor acha que eu não queria para o nosso município receber milhões e milhões e milhões? Só que não existe essa previsão. Não existe essa previsão. Não existe esta previsão. A receita do município de Guadalupe, do ano de 2010, foi de R$ 18.753.000. Para o ano 2011, ser de R$ 34 milhões.
Porque está incluindo 8 milhões da Previdência Social, que foi negociado.
Aí é despesa, vereador. Estou falando com relação à receita.
Não, se ele conseguir tudo que está aí, é a coisa melhor do mundo para nós. Para nós, vereador, seria a coisa melhor do mundo.
Vereador, o senhor sabe, a receita, eu estou questionando a receita do município. Despesa é uma coisa. Para se fazer o orçamento, para se colocar 34 milhões, o município teve que justificar a receita. Então, a gente questionou isso, mas foi colocar 34 milhões e a gente continua em discussão. Neste momento... Neste momento, eu usarei a palavra da tribuna desta casa. Vereadores, povo de Guadalupe, neste momento, como a Câmara Municipal de Guadalupe está em discussão, o PPA, revisão e atualização para o ano de 2012, eu gostaria de tecer alguns comentários e fazer alguns esclarecimentos. Como já havia dito no início, que senti dificuldades quando comecei a analisar o orçamento. Assim que essa casa recebeu o orçamento, eu tirei uma cópia, levei para casa e comecei a analisar. Senti dificuldades porque a LDO, como já comentei, que nós votamos, aprovamos, emendamos no que foi possível, e o PPA, que já existia, revisado para o ano de 2010-2013, que nós revisamos em 2011, né? Então, era o que eu tinha, a documentação que eu tinha em mãos. Comecei a analisar. Aí até fiz um comentário com o vereador João Ricardo, que é o presidente da Comissão de Finanças. E aí, João? Até comentei também um dia aqui em sessão, no final de sessão, que a gente teria que devolver. A Câmara Municipal de Guadalupe teria que devolver o orçamento do município desse ano. Não pela uma questão orçamentária. O valor orçamentário, no dia eu não coloquei o valor orçamentário, apesar de continuar consciente, e vamos receber o relatório do Tribunal de Contas, tenho certeza, com mais essa reclamação, que não justifica o orçamento de Guadalupe para o ano de 2013 em 34 milhões, mas no momento quando eu dizia para o João Ricardo, até também o vereador Edivan ouviu quando eu comentei, teria que ser devolvido, porque pelo meu pouco conhecimento na área contábil, eu não tenho, mas eu procurei informações e sempre procuro informações. O orçamento de um município, ele é feito com base, seguindo o que está previsto na LDO e no PPA. Aí quando eu peguei a LDO do nosso município, votado e aprovado, repito, encaminhado pelo excelentíssimo prefeito municipal de Guadalupe, esta casa, votado e aprovado no início desse ano, não encontrei grande diversidade. Diferença absurda. Mas o que foi que aconteceu? Nós votamos e aprovamos a LDO, o prefeito não. O que ele rejeitou foi uma emenda, as nossas emendas, todos nós temos conhecimento do que foi rejeitado, que foi vetado, aliás, desculpa, que foi vetado pelo prefeito. Quando eu comecei a analisar, percebi e me perguntei várias vezes como é que a Prefeitura Municipal de Guadalupe paga a um escritório de contabilidade R$ 9.000 por mês, a uma assessoria jurídica, uma das melhores do estado do Piauí, R$ 11.000 por mês. Há 3 assessores jurídicos aqui, trabalhando no município, trabalhando na prefeitura, junto do prefeito. Há 3 assessores técnicos jurídicos, R$ 3.500 a cada um. E ainda manda a Câmara Municipal de Guadalupe uma aberração dessa. Porque digo que é sim uma aberração. Eu vou tecer os comentários e dizer a vocês, falar para vocês, como foi feito o orçamento. O vereador João Ricardo já disse, quando eu disse que tinha sentido dificuldade, que ele colocou na LDO várias atividades que não estão no PPA e nem no orçamento. Então, eu levanto questionamento aos senhores vereadores. Continua em discussão, que a gente vai continuar em discussão até o momento que for preciso, o tempo que for preciso. Mas eu gostaria de levantar esses questionamentos. Na LDO do nosso município, votada e aprovada, eu vou repetir várias vezes, votada e aprovada por esta casa, sancionada pelo prefeito municipal de Guadalupe, ele coloca o plano de cargos e salário, a implantação do plano de cargos e salário aos funcionários públicos do nosso município. Ele estava bem intencionado na época. Ele colocou aqui na LDO. Mas quando ele chegou no orçamento, que ele enviou a esta casa na data correta, o orçamento realmente ele mandou no período correto, no dia 30 de setembro de 2011. Aí ele não coloca. Mas no PPA, revisado por nós aqui o ano passado, constava. Aí eu estava calada, eu não disse nada. Mas quando a gente recebe o PPA, mais uma atualização, também não consta. Então, eu pergunto aos senhores vereadores neste momento, e vou continuar dizendo o que tem na LDO e o que não consta, uma parte no PPA e outra no orçamento. Primeiro, a implantação de planos de cargos e salários dos funcionários do município de Guadalupe. Não consta no orçamento do nosso município. Para um bom entendedor, estamos esperando até hoje, dia 13 de dezembro. Nosso recesso é 15 de dezembro, mas nós podemos até prolongar mais uns dias. E o excelentíssimo senhor prefeito até essa data não mandou. Não enviou a esta casa. Mas veja bem, preste bem atenção. Ele não enviou até hoje. E nem vai mais enviar. Porque a gente está encerrando o ano. Poucos dias para esse ano ser encerrado. Se ele não enviou, no próximo ano ele não vai mais colocar. Não está no orçamento do nosso município. Ele não vai poder colocar o plano de cargos e salários dos funcionários públicos do município de Guadalupe. Como também ele não vai realizar concurso público. Só nos chateia, vereadora Surama, vereador Pierre. O senhor sabe que o senhor anda muito. Quando a gente encontra as pessoas, várias e várias pessoas, nos perguntando e muitas vezes até colocando culpa na Câmara Municipal de Guadalupe. Eu já encontrei pessoas, funcionários, várias pessoas, eu até comentei já aqui, que acham que o salário deles não aumentou, a culpa é do vereador de Guadalupe. O senhor não já encontrou? Acha que o plano de cargos e salários não foi implantado, a culpa é da Câmara Municipal de Guadalupe, que nós tivemos até visitas de funcionários da saúde, vieram aqui pedir para a gente fazer um esforço, pedir a colaboração, pedir a atenção para a gente aprovar. Não, minha senhora, mas não chegou nem aqui, como é que a gente... O que é que a gente vai aprovar se não for enviada a essa casa? Mas, pessoas da administração municipal saem dizendo pela rua, comentando, na época, quando disseram da realização, até a realização do concurso. Disseram lá pela prefeitura, o concurso já vai ser no próximo mês. Foi o que comentaram lá. E eles vêm perguntar para a gente. Eu digo, não, eu tenho impressão que o município de Guadalupe não vai realizar concurso, porque o prefeito não mandou nenhuma mensagem ainda para a Câmara. E reafirmo, também não tem intenção de realizar no ano de 2013. Ele retirou do orçamento deste município. Ele retirou um encargo com fundo rotativo das escolas. Existia na LDO, no PPA e no orçamento do município um fundo rotativo para as escolas. Era uma verba que as diretoras recebiam para descentralizar a administração, fazer pequenos reparos, aquela aceitar, precisando usar de muita burocracia. Ele retirou do orçamento, não existe mais. Ele retirou o encargo com o seguro safra, a garantia do seguro safra. Não existe mais no orçamento do município de Guadalupe. Ele retirou do orçamento do nosso município o apoio à piscicultura. Tudo isso eu estou dizendo que ele retirou, mas está na LDO. O motivo porque ele retirou, não colocou mais no orçamento do município de Guadalupe, aí eu não tenho. A gente tem que ir chamar ele aqui para ele vir explicar. Ele retirou a reforma e estruturação do cemitério de Guadalupe. Não existe mais no orçamento deste município. Ele retirou o apoio que a Secretaria de Trabalho e Assistência Social tinha à gestante. Não existe mais no orçamento deste município. Eu até tenho a impressão, que o prefeito municipal de Guadalupe não tem conhecimento desse orçamento, não. Eu tenho uma ligeira impressão. Porque eu não encontrei justificativa. Não se encontra justificativa. Está na LDO. Está aprovado. E por qual motivo? Só que quando ele mandou esse bem aqui, esse plano plurianual, como João Ricardo comentou, ele fez a adaptação, João Ricardo, que está aqui, inclusive só encontrei só dois itens aqui que não existem. Mas ele fez pelo orçamento que ele mandou. Agora, seguir a LDA, ele não seguiu, não. Ele retirou a ampliação e manutenção do CCI. Retirou a aquisição de um veículo para a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Ele retirou a aquisição de um veículo para a Vigilância Sanitária. E ele retirou construção e manutenção de redutores de velocidade. Então, o que estava aprovado já na LDO deste município não consta no orçamento do nosso município. Agora, o PPA, como nós estamos discutindo o PPA, eu levanto agora, nesse momento, esse questionamento aos senhores vereadores. O PPA está de conformidade com o orçamento. Justamente por esse motivo, vereador João Ricardo, vereador Jesse James. Quando ele mandou o orçamento, não estava compatível com o PPA, porque era o PPA que a gente votou e revisou o ano passado, né, vereadora Surama? Mas ele, logo em seguida, mandou o PPA agora, que nós estamos discutindo e vamos votar. Esse sim está em conformidade com o orçamento. E é tudo que eu falei aqui que ele retirou do orçamento. Não existe no orçamento de Guadalupe todos esses itens que eu citei. Então, como eu já fiz o comentário, que tenho pouco conhecimento, mas procurei conhecer e procurei ver este questionamento desde o ano passado, já que a gente discute bastante a questão do orçamento. Então, eu deixo aqui aos nobres vereadores este questionamento. O orçamento de nosso município, vamos aprovar com esta discussão que eu falei aqui, que eu comentei aqui, sem estar em conformidade com a nossa LDO? Deixo o questionamento sem que nós podemos apresentar emendas. Sei da responsabilidade, do compromisso de todos os vereadores desta casa, principalmente com uma matéria relacionada a esse assunto. É o orçamento do nosso município. É a autorização que o prefeito municipal tem e que a administração da Câmara Municipal também vai ter a partir da aprovação do orçamento. Então, o município não pode ficar sem orçamento. Nós temos essa plena consciência. Não existe município sem orçamento. Existe município com orçamento mal feito e com pura irresponsabilidade dos administradores que orientaram, não sei se houve orientação, se houve consulta aos senhores secretários, se houve consulta à população, eu não sei. Mas existe isso. Não existe município sem orçamento. Existe orçamento feito com pura irresponsabilidade, sem o mínimo de compromisso com a coisa pública. Porque eu não posso acreditar que um prefeito que manda uma lei a essa casa, que a gente aprova, discute, aprova, aceita as metas que ele desejava colocar no orçamento do nosso município. E a gente, com toda a responsabilidade, os vereadores, todos os vereadores dessa casa, com a maior responsabilidade, porque nós vimos, presenciamos quantas emendas, senhora vereadora, foi colocada nessa LDO. A preocupação de todos os vereadores desta casa, com a LDO que iria dar suporte ao orçamento. É o entendimento que eu tenho. Se eu estou enganado, por gentileza, alguém me corrija. Porque é o entendimento que eu tenho, que o orçamento é a soma da LDO com o PPA. Tem que estar compatível. Eu não posso dizer aqui que eu vou comprar feijão e quando chegar aqui eu botar que vou comprar arroz. Nós temos esse entendimento. É o entendimento que eu tenho, é o conhecimento que eu tenho. Então, de uma maneira irresponsável, sem o mínimo compromisso com a coisa pública, foi feito o orçamento do município de Guadalupe deste ano. Vamos, neste momento, continuar a discussão do PPA. Algum vereador que queira usar da palavra? Vou voltar para o meu posicionamento. Mais algum questionamento, a gente comenta.
Senhora Presidente, eu gostaria de falar daqui mesmo.
A palavra, senhor vereador Adecarlo.
Essa problemática dessa disparidade entre PPA e orçamento, foi LDO, desculpe, LDO e orçamento, foi constatado por todos os vereadores. E, com certeza, eu cheguei até a perguntar a algumas pessoas da prefeitura se a equipe que tinha feito um tinha sido a mesma que tinha feito a outra. Me disseram que foram. Mas tudo bem. Houve essa disparidade. E a Câmara, nós, os vereadores, estamos aqui para, na realidade, consertar, fiscalizar e fazer a nossa parte. E tanto eu, como Vossa Excelência e outros vereadores, estivemos aqui a tarde quase que toda, mas o baiano, fazendo essas modificações. Então eu queria aqui pedir que no próximo ano, tanto a LDO como o orçamento seja uma coisa mais participativa, envolvendo a Câmara, na hora da construção, na hora da formação dessa lei, desse projeto, envolver a Câmara, envolver a população, porque aí vai evitar esses problemas que estão acontecendo hoje. De bem que cada um de nós já fizemos as nossas correções devidas. E o povo de Guadalupe pode ficar despreocupado que os seus direitos estão garantidos, porque houve várias emendas, todos os vereadores fizeram emendas boas para o município e com certeza o município vai continuar avançando, andando em direção a um futuro melhor. Muito obrigado.
Com a palavra, senhora vereadora Suramo.
Alô. Dando continuidade à discussão, o que me preocupa, colega Adê, é esse nosso trabalho que nós fazemos, que a gente se questiona se realmente essa nossa dedicação, esse nosso empenho, está sendo valorizado pelo executivo, que é quem tem o poder de solucionar, de resolver e de fazer valer essa preocupação, esse anseio que a população tem mais próximo dos seus representantes, que somos nós, os vereadores. Eles chegam até nós e reivindicam e cobrem, quer que aqui nesta tribuna onde estou nesse momento nós façamos o nosso papel. E aqui eu tenho consciência, falo por mim e por muitos colegas que têm essa preocupação. Mas e aí, por parte do executivo, o que realmente o executivo está fazendo quando apresentamos emenda aqui nesta casa? Simplesmente, se não for do desejo dele, ele veta. E aí, a exemplo que foi aqui falado pela presidente Ana Lúcia, essa observação, eu também tive. E sou uma das vereadoras que mais defendeu aqui nesta tribuna a questão do concurso público, que é um direito que tem, que eu vejo que o profissional ele tem que entrar pela porta da frente, ter o seu dinheiro digno no final do mês, mas com a consciência plena de não dever favor a A ou a B. Cadê a questão do plano de saúde, que foi votado por unanimidade por esta casa? Cadê? Cadê a posição do prefeito? Qual a postura que ele teve? Ele não teve a consideração por este poder, nem de dizer que vetou, que não vai realizar e que não vai fazer, porque simplesmente não quer. Mas o que eu presencio e o que muitos que participam de reuniões em algumas em associações nas escolas, o que é que a gente vê por parte do prefeito? É o prefeito prometer que vai mandar na quarta-feira, como ele falou, no dia 25 de agosto, o plano de cargos e salários aos servidores municipais, que iria pagar 50% do plano de saúde. Como ele promete? Não está o plano de saúde. Então, ele promete, só que ele promete uma coisa na realidade, na prática, e o que realmente vai prevalecer e valer, ele faz outra. E aí? Aí fica na dele, no cantinho dele, e a gente aqui trabalhando, apresentando projeto, indicação, corrigindo os erros e ele justificando lá fora. E a população, na maioria das vezes, colega D, se revolta contra a Câmara e generaliza, porque no momento que fala a Câmara Municipal de Guadalupe, está incluindo a vereadora Surama, o vereador Amadeu Júnior, o vereador Edivan, José Mota. E só que o povo precisa entender e saber, graças a Deus, hoje as sessões são transmitidas. Quem não está aqui presente, está tanto na cidade, como nos interiores vizinhos, e boa parte do Piauí e do Brasil, ouvindo as nossas sessões. A população tem que estar atenta, tem que partir para reconhecer quem é o vereador que trabalha, quem é o vereador que realmente tem preocupação e compromisso com a população. E entender que nós, vereadores, aqui apresentamos projetos, mas quem tem o poder de executar, de solucionar e resolver os problemas do nosso município é o senhor prefeito Wallen Rodrigues Mouzinho. Então, não quero me alongar no meu pronunciamento. Por quê? O que mais me revolta, colegas vereadores, é esse nosso trabalho que nós aqui fazemos e simplesmente o senhor prefeito Wallen não tem o respeito devido pelo poder legislativo do município de Guadalupe. Vou repetir, o plano de saúde, o plano de cargos e salário é um anseio dos nossos servidores. É uma promessa. Servidores que trabalham, colega vereador José Mota, 40 horas e ganha o mesmo percentual de quem trabalha 20 horas, é inadmissível se aceitar continuar o ano de 2012 que está se iniciando com prejuízo desta forma. Onde, por parte do prefeito, esse problema, vereadora Luz, não vai ser corrigido. Não vai. Nós ficamos aqui o ano todo batendo nessa tribuna, reivindicando o plano de saúde, o plano de cargos e salários, essa diferença em relação aos servidores e outros agentes administrativos. E aí? Botando culpa a questão de motoristas que, da educação, ganha mais do que os motoristas do SAMU, isso é justo? Não é justo. Aqui nós reivindicamos. E o quê? O que nós ainda poderemos fazer para mudar essa situação? Vamos aguardar, presidente Ana Lúcia. Vamos aguardar, colegas vereadores. Qual vai ser a atitude do nosso prefeito? Aqui eu peço, encarecidamente, não por mim, prefeito Wallen, mas tenha compaixão e dó do nosso povo, que é carente, trabalhador, responsável e que tem direito a ter uma vida mais digna. E para que essa população tenha direito a ser contemplado com os recursos federais, a Prefeitura Municipal de Guadalupe, juntamente com a assessoria jurídica, essa contábil que ganha muito no ano, tem que rever no próximo ano, quando enviar este poder, a LDO, o PPA e o orçamento. E concordo plenamente, finalizando meu pronunciamento, colega AD, nós temos que realizar audiências públicas na elaboração, ou pelo menos para mostrar à população, que aqui eu quero deixar registrado. Foi a promessa também do prefeito Allen. Ele prometeu, comentou, que iria fazer uma audiência pública. É obrigado. Por que que não foi realizada essa audiência pública? Para que a população inicie tendo um conhecimento melhor do que realmente, em que realmente os recursos federais, estadual e municipal, têm que ser aplicados. Porque o recurso do nosso município, ele tem que atender e ser direcionado ao nosso povo. Obrigada e boa noite. Qualquer coisa, complementarei meu pronunciamento na fala de qualquer outro colega vereador.
Inclusive, vereadora Surama, no relatório do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, exercício 2010 e 2009, ele já faz essa reclamação da falta de audiência pública. Ele coloca como foi que não foi enviado ao Tribunal de Contas o parecer, o resultado da audiência pública para a realização da aprovação da discussão do orçamento. Com a palavra, o senhor vereador Pierre.
Cumprimento a mesa diretora, meus amigos auditorianos, J. Carim, Euclides, professora, minha comadre Rejane, Zandra Aparecida, pessoas do público, agricultores, pescadores, comerciantes, donas de casa, jovens, meus amigos vigilantes, especialmente aí o Felão e compadre Aurivan. Quero apenas, com poucas palavras, introduzir o meu apoio integral à presidente Lúcia e à competente vereadora Surama, que fizeram considerações e ponderações muito importantes e muito válidas. Me decepciona, sim, o prefeito, respeitando sua excelência, mas fico triste. O povo já sabe que o Pierre faz oposição com responsabilidade e com respeito ao próximo. Mas me doeu muito, prefeito, quando eu vi aqui a retirada. Eu acho bom até meter uma fita isolante no meio, presidente. Como disse a presidente, ninguém tem certeza ainda se o prefeito... mas se saiu de dentro da prefeitura é porque eu gosto de usar a cautela. Dizem que um homem prevenido vale por 15. E eu não me arrisco, que eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Não acuso ninguém. Mas, se isto estiver acontecendo sem o consentimento dele, aliás, com a anuência, com o consentimento dele, ele está pecando muito. É sinal, prefeito, que sua excelência realmente não gosta do povo. E que existe uma grande diferença entre suas palavras e seus exemplos mostrados para a sociedade. Porque quando eu vi aqui, eu como representante da classe camponesa, o Pierre do setor primário, da agricultura, da Emater, com 30 anos de experiência que eu tenho, ver, tirar aqui o apoio aos piscicultores, aos criadores de peixe, a presidente Lúcia está afirmando que ele tirou apoio aos pescadores, o prefeito tirou o seguro safra dos agricultores, tirou o apoio aos professores, comadre Rejane, Então eu fico triste com estas afirmações aqui já feitas por nossas colegas. Quero ser breve e dizer que não sou muito de folhear papel. Já fui chefe de 15 escritórios no Piauí, inclusive Guadalupe. Já fui presidente dos pescadores 3 vezes. Quem já viu um pescador falando mal do Pierre? Não sou santo, mas trabalho mais ou menos. Agora fiquei triste com os pescadores ficarem sem apoio. Fica aqui o meu muito obrigado, encerrando com a frase: quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, a palavra continua facultada para a discussão da LDO. A palavra, senhor vereador João Ricardo.
Só queria me juntar às palavras da vereadora Surama e alguns demais em relação ao PPA. É, como já foi até adiantada alguma coisa do orçamento, né? Um depende do outro, mas eu esperava que fosse só o PPA. Há algumas metas que o PPA ele abrange e é uma peça orçamentária de extrema importância, que eu até junto às palavras do AD, que precisamos forçar com que o Poder Executivo em 2012, que vai, ele vai sofrer uma revisão para mais 4 anos, para que nós, população de Guadalupense, possamos traçar algumas metas, para que realmente nós possamos cobrar do Poder Executivo o nosso plano de desenvolvimento, que é chamado PPA. Ele não é um plano que realmente vá poder servir, que realmente vai cair em execução. Ele vai depender da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA. Mas a participação popular, do qual o município não tem, na elaboração do orçamento público municipal de Guadalupe, está fazendo muita falta, do qual o município sai perdendo muito. Porque algumas pastas com créditos e objetivos que são colocados para serem executados, o prefeito pode achar muito bem, ou então o Poder Executivo acha que não vai dar prioridade àquilo. E ele pode fazer crédito suplementar passando de uma pasta para outra. E pode sair uma pasta como da educação, ou da saúde, ou então da infraestrutura, ou então de qualquer outra pasta, pode ficar a desejar. Por quê? Porque o orçamento não está sendo participativo e já deixa autorizado, pré-autorizado, o orçamento, que aí nós ainda vamos discutir, o prefeito fazer isso. E deixa, e é uma fonte, e é uma ferramenta de grande valor para o servidor público, para o sindicato, que vai poder ajudar a conquistar mais os direitos dos funcionários. E vai poder chegar até o prefeito e dizer: prefeito, está aqui, é lei. Nosso plano de saúde está aqui. Por favor, coloque. Você não, só está fazendo a obrigação, não é vontade, não é favor, é direito adquirido. Então, o nosso amadurecimento político já está precisando se desabrochar. Nós precisamos ir atrás. Eu estou a favor do PPA, porque se eu votar contra o PPA, o orçamento de maneira alguma irá passar. Porque o PPA antigo estima a receita em 28 milhões. E com essa alteração do prefeito, passa para 34 milhões, condizente com a LOA da qual ele mandou antes desse PPA. E foi de vital importância que a presidente está colocando em discussão e votação antes. Porque a Vossa Excelência está fazendo correto, porque demonstra sua preocupação com o município de Guadalupe e do qual de nós todos vereadores. Mas eu olhando algumas metas físicas e cumpridas, como ele bota aqui em suas tabelas, e do qual eu não acho que esteja completamente claro, porque tem alguns programas, como de pão e leite, que ele deveria ter em 2010, ter executado como meta, ele colocou como meta aqui, R$200 mil, do programa Pão e Leite, até um projeto de iniciativa da vereadora Lúcia. E até agora, aqui é metas físicas cumpridas. Eu não vi gasto com esse programa até agora. Em 2011, R$200 mil, também não estou vendo. 2012, a previsão de 140. 2013, 140 também. No total,
um minuto, vereador,
por ele está estimando, só um instante, no total de 2010 a 2012, 680. Então, a gente fica assim, perguntando, para onde é que foi esses 200? Será que foi para outra pasta, através de crédito suplementar? Se foi para outra pasta, já não deveria estar constando aqui esses 200 mil em 2010. Então, isso deixa a gente preocupado.
Só uma parte, por gentileza. Vereador João Ricardo, quando chama atenção, repita bem aí, por favor, os valores. 2009, 2010, 2011, 2012. O programa Pão e Leite, que eu acho que vocês já têm conhecimento, inclusive o prefeito tem todo o projeto, prefeito municipal de Guadalupe tem uma cópia. Mas eu só quero dizer aos senhores que intenção, ele continuou com ele no orçamento, com o programa. Agora, a intenção de executar, eu digo, tenho a plena certeza que ele não executa em 2013. Sabe por quê, vereadora Surama? Ele diminuiu o recurso. Eu acho que quem tem a intenção, sabendo da inflação, sabendo que as máquinas, a aparelhagem, tudo aumentou um pouco, ele tinha que ter aumentado, ter feito aumentado esse recurso para o pão e leite. No entanto, ele fez para 2013, ele faz é diminuir, reduzir. De 200 mil para quanto, vereador João Ricardo?
Para 140 mil reais.
Então, ele tem a intenção de realizar esse programa no município de Guadalupe? Não tem. Ele não tem. Porque um município que aumenta em 7.274.000 a sua receita do que foi previsto o ano passado para este município. Do que foi realizado, não. Do que foi previsto. Porque o município só recebeu 18 milhões. Ele faz uma previsão de 34 milhões. E o município só recebeu 18 milhões. Então, o município que aumenta o seu orçamento de um ano para outro, em 16 milhões, e na área social, ele reduz o orçamento da área social, está reduzido o orçamento da área social. Porque no programa como esse, bem aqui, como esse, do pão e leite, ele retira recursos, diminui. Ele não retirou, mas ele diminui. Olha, no programa de apoio à regestante, ele retira do orçamento. Então, ele reduz o orçamento do ano passado para a assistência social, era 1.324.000. Este ano, ele coloca 1.196.000. Então, dá para a gente ver claramente, vereador João Ricardo, qual a intenção, qual foi a intenção. Aí eu repito aqui as palavras do vereador Adecarlton. Será que o PPA o orçamento e a LDO desse município foram feitos pelos mesmos técnicos, pelas mesmas pessoas, e tem um conhecimento do prefeito. Eu continuo perguntando. Tenho certeza que o prefeito municipal de Guadalupe não tem conhecimento da aberração, do absurdo que está aqui nesses documentos que a gente agora está verificando. Tenho quase a certeza. Mas, como ele tem uma assessoria, repito, paga, muito bem capacitada, qualificada, eu acho que ele achou que a coisa tinha sido bem feita. Obrigado, vereador. Por favor, continue.
Certo. Só chamando mais outro item, que é a ação 116, tipo finalístico, programa 014, habitação direito de todos, em que o item 116 são construção de casas populares. 2010, o prefeito, a cada 2010, 2011, 2012, 2013, o prefeito coloca como meta 50 casas populares, construção de casas populares. Até o momento, fora aquele programa que teve Minha Casa Minha Vida, eu não vi, ou então alguma casa sendo construída. Para mim, não é do meu conhecimento. Certo? Mas em 2010, 50 casas, está prevista para 1 milhão. Eu não vi isso até agora, pelos relatórios que eu já observei, eu não vi. 2011, 50 casas. Mas só que de 1 milhão para construir uma casa em 2010, em 2011, ele prevê 450 mil. Em 2012, 300 mil. Em 2013, 300 mil. Então, como é que nós podemos, assim, sabe, um orçamento que é realmente superestimado em construções, a mesma casa que é construída em 2010, 2011, 2012, 2013, em vez de pelo menos manter o que é gasto, é diminuído. Então, isso me preocupa. Outra que eu fiquei muito preocupado também, e que os estudantes de Guadalupe, se eu tiver enganado, que me perdoe, mas o programa de pré-vestibular eu não vi funcionar. Não está. Então já tem uma previsão de R$ 75 mil reais para implantar esse ano. Cadê? Esse ano. Ele retirou, mas já era para ter sido implantado esse ano. Tinha essa previsão. Exatamente. Então, não é só esses casos, mas vários outros casos em que a gente realmente precisamos atentar a isso. Eu acho que isso aí é uma falta de planejamento, de compromisso, que o Poder Executivo não está tendo, ou então está pagando muito mal, o Poder Executivo está pagando mal por um serviço que realmente está desejando, está faltando a desejar. Porque eu acho que um simples leigo pode pegar esse documento do município e analisar com a realidade do nosso município, porque ainda está faltando muita coisa. Isso aqui está escrito, está aqui, para todo mundo ver. Não estou inventando, não é, a minha intenção de denegrir ou então de afetar o Poder Executivo, mas sim de pedir mais atenção e que realmente faça um serviço condizente ao cidadão guadalupense, que merece todo o nosso respeito. Obrigado. São minhas considerações, presidente.
Continue discussão. Alguém mais deseja discutir? Vereador João Ricardo, por gentileza, o senhor... Ah, aqui. O senhor falou da construção de casas. Existem dois programas, para construção e de melhoria habitacional, né? O senhor... Pode falar.
A melhoria, eu acredito que seja o retelhamento, esteja englobado aqui dentro, mas aqui não está discriminado. Então, fica essa interrogação. Melhoria em quê? É para tirar a casa de, casa de tijolo, casa de barro, pra, é exatamente, ou é de palha, exatamente.
Quando ele coloca construção de casas populares, ele coloca 50 unidades no valor de 300 mil reais. Quando ele coloca melhoria habitacional, ele coloca 75 casas no valor de 400 mil reais. Aí, senhoras e senhores, quero chamar só mais a atenção dos senhores vereadores. Aí, no, na ação 118, Secretaria Municipal de Infraestrutura, a respeito da manutenção dos serviços de limpeza pública do nosso município. Algo já de escândalo no nosso município. Todos nós sabemos, ouvimos, lemos através dos jornais, ficamos sabendo que o município de Guadalupe tem o apelido do município mascado, aliás, desculpe, o lixo de ouro. É como o município de Guadalupe está conhecendo, através da televisão do nosso... Estamos em discussão, vereador, do PPA. Vereador PPA, a gente está discutindo. Então, eu quero chamar a atenção para a manutenção dos serviços de limpeza pública do nosso município. A discussão, neste momento, é o PPA. É a ação 118. Para o ano de 2010, foi colocado como meta física... Posso continuar, vereador? Para o ano de 2010, o município de Guadalupe colocou no orçamento meta física... 42 mil metros cúbicos. A realização do serviço de 42 mil metros cúbicos. 870 mil metros quadrados para limpeza no município de Guadalupe. A coleta de lixo. Para o 2011, neste ano de 2010, foi colocado 680 mil reais. Para o ano de 2011, foi colocado 725 mil reais. Para o ano de 2012, 1.255.000 reais. E para o ano de 2013, o orçamento PPA já faz a previsão de 1.200.000. Vejam bem, eu quero só chamar a atenção. Eu quero, nesse momento, chamar a atenção. Só um minuto, menina. Eu quero só chamar a atenção. A metragem cúbica e quadrada para a coleta capina do município de Guadalupe é o mesmo, vereadora Turama. O município de Guadalupe, ele aumentou um pouco, a gente sabe o censo desse ano, no número populacional. Mas continuam as metas físicas, a mesma quantidade. Agora, vejam vocês, analise vocês, de 2011 para 2012, o orçamento está orçado um valor a mais, em 530 mil reais. Deste ano para o próximo ano. A gente já tem um problema do Ministério Público, da fiscalização, do escândalo de Guadalupe. Aí vem mais um orçamento com a mesma metragem, com a mesma quantidade de capina, de rosto, de varrição de rua, porque está aqui a mesma metragem. E aí, com um aumento de 530 mil reais. Deste ano para o próximo ano, calcule vocês, imagine vocês.
Eu gostaria não,
com a palavra, senhor vereador João Ricardo.
Eu gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência, eu acho que estendida também aos demais vereadores, perguntar o que se justifica aumentar de 725, uma previsão de 725 mil reais. Porque aqui fala coleta de lixo. A coleta é coleta de lixo, é, não é nem rosto não, coleta de lixo. Aqui, ó, produto, bem o serviço, lixo coletado. para R$1.255.000. Que índice foi utilizado para se chegar a essa conclusão? Que gasto que essa empresa tem para poder levar esses custos para o nosso município? Se pelo menos o lixo tivesse tendo um tratamento devido ao direito ambiental hoje, que está sendo matéria discutida hoje a nível mundialmente, até que se justificaria. Mas você vai ao lixão de Guadalupe, você vê aquele lixo jogado ao léu, sem nenhum cuidado, nenhum tratamento, em que qualquer um pode entrar e sair contaminado ali dentro. Então, é um problema de saúde pública. Então, fica minhas considerações. E a pergunta, por que esse aumento, praticamente quase uns 90%, quase 90%, de um serviço que realmente, sem falar, certo? As melhorias que tem que dar para esses funcionários que estão lá. As prevenções, para que eles realmente tenham um trabalho seguro e fora de contaminação. São essas minhas considerações.
A gente continua perguntando, vereador João Ricardo, continua questionando. O município teve e tem recursos, está colocado no orçamento, para aumentar o orçamento do nosso município em 17 milhões, eu acho que posso somar aqui de novo, em 17 milhões de um ano para outro. Imagine vocês, não tem recurso para agir na assistência social. Não existe recurso no município de Guadalupe. Porque quando ele retira do orçamento o plano de cargos e salário, é porque o município, ele analisou e viu que o município não tinha condições. Eu imagino, né? A gente analisa que o prefeito retirou porque percebeu que o município não tinha condições de cumprir essas metas. Quando ele retira da assistência social, vereador Adei, quando ele retira da assistência social, diminui o recurso da assistência social, nós não poderemos aceitar. Nós não poderíamos calarmos neste momento em hipótese alguma. Porque ele teve condição de aumentar, de analisar e ver que o município de Guadalupe vai ter uma receita de 34 milhões. É ele quem está dizendo aqui. A receita do município de Guadalupe, previsão é de 34.674. E ele não teve a sensibilidade de dizer, mas a assistência social em primeiro lugar. A saúde em primeiro lugar. A educação em primeiro lugar. A gente sabe, sim, que todos os setores são importantes. Agora, ele retirar ações de grande alcance social da assistência social, aí, para mim, realmente, eu continuo a dizer, senhor prefeito, com certeza o
presidente,
senhor não tem... Ou não. Com certeza o senhor não tem conhecimento desse orçamento. É com muita certeza. E o senhor sabe que até o dia, a lei permite que até o dia da votação nesta casa, ele poderia pedir o orçamento para eventuais correções. Ele tinha o direito, a lei acoberta. Acobertava ele. Ele poderia ter solicitado o orçamento, ter feito algumas correções e ter enviado até o dia da votação. Mas isso não aconteceu. Pois não, vereador De Carlos?
Eu vendo essa discussão que está mais do que correto, só que ligeiramente dá a impressão que está tomando outra direção. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Eu estou usando a palavra, senhora presidente. Deixa eu lhe falar uma coisa. Apesar da senhora, a vossa excelência, não ter nos dado o direito de resposta que a gente pediu hoje, e nem vai dar. Não, direito de resposta. Mas pode ficar tranquilo que nós vamos ter o direito de resposta concernente à sessão passada. Tá bom? Pode ficar tranquilo que isso aí a gente vai ter esse direito de resposta. Bem, foi falado sobre piscicultura. Oi. Não vou criar questionamento com Vossa Excelência, não. Que é inquestionável algumas coisas aqui. Hoje é só o PPA, os assuntos que lhe interessam, né? Falou nada, falou não. Só um momento. Deixa eu lhe mostrar aqui uma coisa. Calma. Da forma que estamos vendo as coisas, existe um projeto hoje, Mamãe Bebê, que só esse projeto atende 80 mães ao ano. A vereadora Surama bem conhece. Não consta um erro grave. Nós fizemos a emenda, acho que foi até Vossa Excelência que fez. Né? Piscicultura, só esse mês, do final do mês passado para esse mês, foram entregues 40 gaiolas. E tem previsão para mais. Isso sempre foi uma preocupação minha. Desde 2009, desse ano, foi tirado. Mas já foi entregue. Enquanto tem alguém que está triste aqui, tem pescador que está sorrindo com essas gaiolas. Agora, para 2011, foi um erro grave. Nós estamos corrigindo. E vamos corrigir. Então, o que eu quero é que nós tomemos posição concernente o PPA e concernente também o orçamento. Se possível, até hoje, para nós resolvermos essas questões o mais rápido possível. Era só essa minha manifestação no sentido do PPA. Vamos tomar os assuntos de uma maneira de discussão que venha, assim, trazer um resultado hábil e rápido aqui nessa casa. Porque do jeito que vai aqui, a sessão vai passar de 1h hoje. Muito obrigado.
Infelizmente, com relação ao horário, eu peço desculpa aos senhores, mas assuntos sérios, como um PPA, um orçamento, um LDO, eu acho que nenhum vereador desta casa gostaria de chegar, ler o parecer da comissão e votar. Me perdoe, senhores vereadores, mas a gente tem que discutir. É preciso que discuta, vereador João Ricardo, o povo ter consciência. O povo saber o que é que nós estamos votando. Eu só fico... O senhor está com o PPA na mão, vereador José Mota?
Alô?
Vereador José Mota? Vereador José Mota? Vereador José Mota, a gente está discutindo. Vereador José Mota, a gente está discutindo PPA neste momento. Infelizmente, se a administração municipal, nome do senhor prefeito municipal Wally, tivesse mandado a esta casa um PPA, pelo menos na data certa e correta, e não mandou, se pelo menos eles tivessem mandado um orçamento feito com compromisso, repito as palavras que já disse, com compromisso e com responsabilidade, não precisava. Agora veja sim as palavras do vereador Adecarto. Nós, vereadores desta casa, vamos corrigir, vamos fazer emendas. Agora, saber se o prefeito vai, pelo menos, aprovar nossas emendas, sancionar, e também, mais tarde, a gente vai ficar sabendo. Quer dizer que é uma responsabilidade nossa, vereador. É um compromisso nosso em fazer o orçamento desse município? Fazer o orçamento desse município é responsabilidade lá do prefeito. E encaminhar para essa casa com responsabilidade. Agora a gente está discutindo. E os vereadores do... Presidente, vereador José Mota, eu não tenho costume e nem vou votar. E tenho certeza que a maioria dos vereadores dessa casa vai chegar e votar uma coisa sem ter nem conhecimento do que está sendo votado, não, vereador. Vai ser continuar sendo discutido, sim. O PPA continua em discussão. Com a palavra o senhor vereador João Ricardo.
Com todo respeito ao vereador Adecarlton, eu tenho respeito à vossa opinião, mas eu quero atentar que esse momento que nós estamos discutindo, levantando as cláusulas do PPA, é um momento que a população está tendo conhecimento. Nós vamos chegar aqui, vamos votar e tal, e aí? Como é que o cidadão vai ter o seu direito de ir atrás, de cobrar? Então, essa ação, essa nossa discussão é de vital importância para aqueles que realmente necessitam da ajuda do poder público. Então, eu acho válida, é como se fosse a primeira audiência que o PPA tivesse. E aqui, ainda bem que as sessões são transmitidas, que o povo pode ouvir. Graças ao projeto do vereador Zé Mota, é que realmente a população está tendo esse benefício hoje. Então, fica aqui só minhas colocações.
Vereador João Ricardo, o que está chamando a atenção, estamos vendo, é que nós não estamos fazendo mais do que o nosso dever em corrigir, em fiscalizar. Entendeu? E eu acho que essa questão de Câmara, como foi citado já muito aqui, realmente o povo estava entendendo de uma forma errada, há algum tempo atrás. Entendendo que isso não acontecia por causa de vereador, ou aquilo não acontecia. Só que o povo é esclarecido hoje, por causa dos meios de comunicações. Aqui nessa casa eu nunca vi uma matéria ser votada sem discussão. Eu nunca vi uma matéria ser votada sem discussão. Todas que vieram vão ser discutidas. Nós temos a liberdade de opinar, né? E também votar ou não deixar de votar, aprovar ou não. O que eu peço é agilidade no processo dessa noite. Agilidade. Porque nós temos o orçamento ainda. Não vai ser... O parecer está... Sim. Nós... senhora presidente, o plenário é soberano para decidir isso. O plenário é soberano.
Oh, questão de ordem, questão de ordem. Pelo amor de Deus.
Continua
pelo amor
a discussão
de Deus.
Do PPA. Questão de ordem. Vamos
se,
continuar no PPA.
Se for para decidir se o orçamento vai ser votado ou não, quem decide é o plenário. O plenário já vai decidir. Então, a sua decisão antecipada, espere, vereadora. Questão de ordem, vereadora. Espere, paciência.
Ou não.
Então, se a presidente já se antecipa, determinando, sem ouvir o plenário, que não vai ser votado, isso aí é mais uma arbitrariedade. Vamos ouvir o plenário para saber. Não é justo? É necessário? Então vamos ouvir.
Por gentileza, quando o senhor fosse se pronunciar mais uma vez, se ponha de pé.
Muito bem,
vereadora. Eu gostaria
artigo,
de dizer aos
vereadora,
senhores
questão
vereadores,
de ordem, questão de ordem.
Eu gostaria
vereadora.
De dizer aos
parece
senhores,
que a vereadora não conhece a lei orgânica.
Não.
Parece que você... Deixa eu dizer um artigo da lei orgânica, questão de ordem. Lá no artigo 97, parágrafo 8º, alíneas B e C. Eu vou ler para a senhora. Para, pelo menos, dirigir
vereador,
respeito ao vereador...
PPA,
calma,
vereador,
você disse que eu tinha que ficar de pé.
Do PPA.
O vereador poderá ingressar livremente nas salas e dependências de prédios públicos municipais. A Câmara é um prédio público.
Em sessão plenária.
Só um minuto. A linha C, permanecer sentado e retirar-se de qualquer local indicado na linha anterior...
independentemente de licença. Vereadora, isso aqui foi colocado.
101,
isso aqui foi colocado.
Que eu pedi pra vocês olhar,
isso aqui foi colocado para evitar arbitrariedade dessas suas.
Sei.
Foi para isso.
Uhum.
E tá na lei, vereadora.
Ai, meu Jesus.
Então, quando o vereador for falar sentado, ele pode. Então, não venha tentar mais uma vez
certo.
Impor normas uhum. sem olhar a lei orgânica. Olha a lei orgânica,
certo.
Vereadora.
Certo. Vereador.
Agora, se Vossa Excelência quiser voltar ao PPA, volte.
Senhoras e senhores, o vereador Amadeu Júnior, a gente está votando. Eu acho que todo mundo tem consciência. Nós estamos em discussão PPA. Vereador Descartes levantou um questionamento. Eu disse para ele. Primeiro isso aqui, a gente vai entrar em entendimento, vereador, porque eu acho que o senhor também sabe, tem conhecimento, que o orçamento é votado em sessão única. Então, só o orçamento. A gente encerra, vai depender do questionamento dos senhores vereadores, a gente encerra essa sessão e inicia outra, ou mais umas duas ou três, se quiserem. Eu só estou dizendo e repetindo que... No momento, a discussão é PPA. Eu solicitei no início, nenhum vereador colocar outro questionamento. A gente está discutindo PPA. Então, todos os vereadores sabiam, porque eu comuniquei sessão passada, que hoje iria colocar o PPA. Então, a gente continua. Com relação, vereador, ao que o senhor falou da LDO, o senhor me... da lei orgânica, eu tenho conhecimento, sim. Tenho conhecimento, aí pedi para o senhor ler o artigo 100 do regimento interno dessa casa. Eu acho que o senhor não leu. Mas eu gostaria só de dizer, se eu der uma lidinha, pegue o senhor não vai aqui, entendeu? A gente está discutindo é o PPA. Agora, se o senhor não quer discutir o PPA, aí o senhor fica calado que
estou
a gente
pronto,
vai continuar discutindo.
Estou pronto para discutir.
Pois então.
Mas como a vereadora, mais uma vez, falou do artigo 100 do regimento,
continua,
eu quero dizer, questão de ordem, que o regimento é lei inferior à lei orgânica. Existe hierarquia das leis, e Vossa Excelência não sabe
aí
disso.
Aí o senhor repita, porque o senhor leu.
Aí, mas olhe lá no artigo, no artigo 98, o parágrafo 8º, a linha B e C.
Sessão plenária, vereador. Sessão
artigo
plenária.
97. 97.
Sessão plenária,
então,
não é qualquer
bem.
Dependência dessa casa, não, que o senhor pode chegar e
aqui é um prédio público,
não.
E isso aí não vale dar o direito de tentar humilhar o colega dele.
Não estou
qualquer
humilhando
vereador
ninguém.
Aqui, não. Tá bom, vereador?
Eu vou continuar mantendo a ordem, porque é uma obrigação minha.
É ordem.
A ordem. Nesta casa, eu
ordem,
vou continuar
é ordem.
Mantendo. Enquanto presidente, eu continuarei mantendo. Continua em discussão o PPA. Por gentileza, senhores vereadores, mais alguém a usar da palavra para discutir o PPA? Ninguém mais gostaria de usar da palavra? Poderemos encerrar a discussão? Vou colocar só mais um questionamento bem aqui. Os benefícios eventuais concedidos através de lei aprovada por esta casa e sancionada pelo prefeito municipal, ele também fez uma redução, vereadora Surama. Eu só quero mostrar e provar ao povo de Guadalupe, aos senhores vereadores, o qual a verdadeira intenção da administração municipal através do vereador Allen Rodrigues Mouzinho. Prefeito Allen Rodrigues Mouzinho. Ele retirou orçamento da assistência social, inclusive dos benefícios eventuais. Foi de onde mais ele tirou orçamento. Então, a gente encerra, mas nenhuma discussão. A gente encerra a discussão do PPA e peço à senhora secretária a gentileza
de fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças dessa Câmara.
Alô, alô. Parecer número 056/2011. Parecer ao projeto de lei número 008/2011 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a atualização do plano plurianual para o período de 2010 a 2013, em que o excelentíssimo senhor prefeito de Guadalupe, estado do Piauí, busca a imprescindível autorização legislativa para aprovação do referido projeto da previsão legal, inciso 2. É da competência do Poder Executivo referido projeto de lei, o qual é fundamentado no artigo 165, inciso 1º da Constituição Federal. Quanto ao atendimento aos princípios legais, o Poder Executivo atendeu ao disposto no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1º dos atos das disposições constitucionais transitórias e do artigo 61 e 62 da Lei Orgânica, relativa ao projeto de lei retroexposto. Por todo o exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o relevante projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais dessa comissão, por unanimidade se manifesta pela aprovação do projeto de lei. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, Piauí, 7 de dezembro de 2011. Presidente João Ricardo Lima da Costa, relator Jesse Jame Lima Miranda, membro Amadeu Luiz Pereira Júnior. Todos votaram favoráveis.
Continuando a votação, senhor vereador Adecarlito.
Favorável.
Senhor vereador José Mota.
Favorável.
Senhor vereador Edivan Miranda.
Favorável.
Senhor vereador Amadeu Júnior já dá seu voto favorável através do parecer. Senhor vereador Jesse também dá seu voto favorável através do parecer. Senhor vereador João Ricardo também confirma seu voto através do parecer. Agora o voto do senhor vereador Pierre.
Voto sim.
Senhora vereadora Surama.
Favorável.
Meu voto também favorável à aprovação do PPA. Senhoras e senhores vereadores, neste momento eu gostaria de solicitar a atenção dos senhores vereadores na concordância da gente dar continuidade, encerrar esta sessão, abrir uma nova sessão e fazer discussão do orçamento, pelo menos as emendas, que são muitas emendas. E em uma outra sessão, a gente faz a votação do orçamento. Gostaria de pedir a concordância dos senhores vereadores, ou vocês opinam por usar a palavra livre neste momento e o orçamento em uma sessão amanhã. Antes de encerrar... Só um minuto, por gentileza. Antes da gente tomar essa decisão, eu gostaria de pedir à senhora vereadora Surama que faça a leitura de um projeto de lei 016/2011.
Projeto de lei número 016/2011. Guadalupe, 28 de novembro. A data. Altera a lei que dispõe sobre a reforma administrativa. Altera a lei que dispõe sobre a reforma administrativa da Câmara Municipal de Guadalupe e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 92, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, resolve. Artigo 1º. Ficam discriminados e quantificados, conforme tabela abaixo, os cargos comissionados da Câmara Municipal de Guadalupe. Tesoureiro, 1. Controlador interno, 1. Assessoria da presidência, 1. Assessoria parlamentar, suporte aos gabinetes,
3. Motorista, 1. Artigo 2º. Ficam discriminados e quantificados, conforme tabela abaixo, os cargos regidos por contrato da Câmara Municipal de Guadalupe. Assessoria Jurídica, 1. Assessoria Contábil, 1. Assessoria de Comunicação, 1. Artigo 3º. Ficam discriminados e quantificados, conforme tabela abaixo, os cargos efetivos da Câmara Municipal de Guadalupe. Secretário da Câmara, 1. Auxiliar de Serviços Gerais, 2. Vigia, 2. Artigo 2º. Os cargos comissionados constados no artigo 1º são livres de nomeação e exoneração do presidente da Câmara Municipal. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário, gabinete da presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 28 de novembro de 2011. Seria essa data de hoje? Passar a comissão.
Neste momento, encaminho a comissão de legislação, justiça e redação final, para o parecer. Na próxima semana, a gente coloca em discussão o projeto de lei 016-2011. Senhores vereadores, ainda antes de terminar esta sessão, eu vou solicitar do seu secretário que traga a cópia para cada vereador. Então, eu volto a solicitar dos senhores vereadores que opinem se querem o encerramento desta sessão e a gente dá continuidade, pelo menos, às emendas do orçamento. São bastante emendas. Senhor vereador Gessi James, por gentileza, qual a sua opinião? Damos continuidade ou continuamos? Duas opções. Continuamos essa sessão, a partir desse momento agora, com a fala Tribuna Livre, os senhores vereadores, ou encerramos essa sessão e abriremos outra para começarmos a discutirmos as emendas do orçamento. São duas opções. Dá continuidade a essa, que essa agora já vai partir para o segundo momento, que é a tribuna livre, vereador, que gostará de usar da palavra. Votação, senhor vereador Gesso, qual a sua opinião?
Aí a votação do orçamento ficaria para outra?
É lógico.
Só as emendas, né? Eu acho que abriria e...
Certo, encerramento dessa sessão. Senhor vereador Adecarlito.
Encerraria essa e continuaria outra sessão.
Já para a discussão das emendas do orçamento. Senhor vereador...
Esse daqui não pode encerrar antes de ter a palavra livre para o vereador para começar outra sessão.
Pronto, vereador. Pois é a opção que o senhor está fazendo,
não,
a sua opção.
Mas a ordem é essa,
mas
daqui.
Mas o vereador
Zé Mota... Não podemos fazer... Zé Mota, vereador, a ordem é essa aí.
Parece que não entende.
Agora, se não tem ordem, é outra coisa.
É o voto seu, vereador. Eu não pedi para o senhor votar as duas opções. O senhor está votando já. Eu dei a opção.
Estou colocando que a passeja seja a palavra.
Pronto.
Depois a outra...
Pronto.
Outra sessão, porque não pode,
pronto,
na ordem tem,
vereador,
não pode.
Pronto, vereador, dois votos e o seu voto aqui está constando, está contabilizando o seu voto aqui, vereador. Vereador Edivan Miranda, por gentileza.
Eu voto que encerre essa e abra outra.
Por não, vereador. Vereador Amadeu Júnior.
Considerando a quantidade de emendas que tem que ser votadas, e isso vai perdurar por pelo menos mais 4 horas ou 5, eu voto no sentido de nós abrirmos outra sessão, encerramos a sessão, abrimos outra sessão e vamos votar pelo menos as emendas. E ao final, abre-se a palavra livre. E amanhã dá-se continuidade do orçamento.
Por não. Senhor vereador João Ricardo.
Acompanho o voto do vereador Amadeu Júnior.
Senhor vereador Pierre.
Encerrar e começar outra.
Encerrar e iniciar o orçamento, as emendas.
Não vou votar para não omitir a opinião que mais tarde vai ser deturpada pelo encerramento dessa sessão e continuar abrirmos uma sessão e fazermos a discussão do, já do orçamento, 7 votos e 1 voto por dar continuidade à sessão. Neste momento, declaro encerrado a sessão do dia 13 de dezembro de 2011. Senhoras e senhores, vereadores, 3 minutos, a gente inicia a próxima sessão, por gentileza.